Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em Português para a África, de terça-feira, 4 de janeiro de 2022. 4 de janeiro é o dia em que entrou em vigor a moeda europeia, o euro. Foi em 1999 e primeiro só para transações eletrónicas. As notas e moedas só entrariam em circulação em 2002. Hoje, aqui na zona da capital americana, estamos ainda com muito frio, embora o sol esteja a brilhar. Depois da neve de ontem, gelo lá fora, a temperatura é de meio grau acima de zero. Primeiros 30 minutos desta emissão de 90 está a cargo do João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com as principais notícias internacionais. Conselho NATO-Rússia vai reunir para discutir tensões na fronteira com a Ucrânia. Cerca de 200 combatentes mortos em violentos combates no Iêmen. Primeira meia hora, hora e meia de emissão, é como sempre dedicada a Angola. Militante do Movimento das Lundas morre na prisão. Autoridades querem saber mais sobre polícia que matou dois colegas e se suicidou. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, convocou para a próxima semana uma reunião especial de embaixadores de organização e representantes da Rússia, num diálogo que visa impedir um conflito devido a disputas com a Ucrânia. A reunião do chamado Conselho NATO-Rússia vai realizar-se em Bruxelas no próximo dia 12, dois dias depois de entidades oficiais americanas e russas se reunirem em Genebra na próxima segunda-feira. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Ryabkov, e outras destacadas entidades oficiais russas deverão participar na reunião da NATO em Bruxelas. Antes da reunião da próxima semana, os ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO vão reunir-se via vídeo na sexta-feira. O responsável pelos negócios estrangeiros da União Europeia deslocou-se, entretanto, hoje à Ucrânia, numa visita destinada a demonstrar apoio à Ucrânia, que se quer juntar à NATO. A Rússia tem estado a concentrar forças na fronteira com a Ucrânia e exigiu recentemente garantias que a NATO não se vai expandir mais para leste e não terá cooperação militar com a Ucrânia e Geórgia, países com quem tem disputas territoriais. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleva, disse que a Ucrânia e os seus aliados estão a trabalhar para implementar um pacote de medidas de dissuasão contra a Rússia. Kuleba falava após conversações com a ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Liz Truss. O ministro ucraniano disse que o pacote de dissuasão inclui níveis políticos, económicos e de segurança, mas não deu outros pormenores. Cerca de 200 combatentes foram mortos em confrontos perto da cidade estratégica de Ma'arib, no Iêmen, disseram fontes militares e médicas. Mais de 125 rebeldes úteis foram mortos em ataques aéreos da coligação, liderada pela Arábia Saudita, e em confrontos com forças governamentais nas províncias de Chabwe e Al-Baida, fontes médicas disseram à agência de notícias francesa AFP. Por outro lado, uma brigada de forças governamentais, apoiada pela Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, sofreu 70 mortos nos combates, disseram fontes governamentais. A intensificação dos combates deu-se nas últimas 24 horas. Os rebeldes têm estado a tentar capturar a cidade de Ma'arib desde setembro. Ma'arib é a última cidade importante em posse do governo no norte do país. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, não vai precisar de cirurgia, disseram hoje os seus médicos, um dia depois de ter sido levado de emergência para o hospital com o intestino parcialmente obstruído. Desconhece quanto terá alta. Bolsonaro, de 66 anos de idade, tem tido uma série de problemas de saúde desde que foi apunhalado no abdómen durante a campanha eleitoral de 2018 que o levou ao poder. Bolsonaro foi submetido a pelo menos 4 cirurgias, resultante desse incidente, perpetrado por um homem que afirmou estar a seguir as ordens de Deus e que mais tarde foi considerado mentalmente incapaz de ser julgado. No Quênia, a polícia disse hoje que tinha 4 detenções na sequência de um ataque na região costeira de Lamu, que faz fronteira com a Somália, e que deixou 6 pessoas mortas e diversas casas destruídas. A região de Lamu tem sido palco de incursões violentas do movimento Al-Shabaab, e as autoridades locais suspeitaram inicialmente que militantes baseados na Somália estavam por detrás do ataque, embora não tenham descartado outros motivos. Ainda não houve qualquer reivindicação de responsabilidade. A polícia disse que as investigações até agora sugeriram que poderia estar em jogo uma disputa de terras. No Sudão, centenas de manifestantes protestaram hoje contra os militares, com as forças de segurança nas ruas de Khartoum e cidades vizinhas, dias após a demissão do primeiro-ministro civil do país. Os manifestantes apelaram à queda do conselho chefiado pelo general Abdel Fattah al-Burhan, que liderou um golpe a 25 de outubro que interrompeu uma transição para um governo civil. As ruas que conduziam ao Palácio Presidencial e ao quartel-general do Exército, no centro de Khartoum, foram seladas no meio de uma forte presença da polícia de choque, de forças paramilitares e do Exército. As autoridades americanas prenderam um cidadão colombiano alegadamente envolvido no assassinato do presidente do Haiti, disse a agência Reuters. Mário Palacios deverá comparecer ainda hoje em Tribunal Federal. Para já, desconhecem-se outros pormenores.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Um ativista do autoproclamado Movimento do Protetorado das Lundas morreu este domingo, 2 de janeiro, na cadeia de Kakanda, na cidade do Dundo, na província da Lunda Norte. Koko Mokuta tem mais pormenores.
Desconhece-se até o momento as razões da morte do ativista do autodenominado Movimento do Protetorado da Lunda Choco, João Mamuífia, encontrado sem vida este domingo na cadeia de Kakanda, cidade do Dundo, província da Lunda Norte. Tal como nos diz Fiel Mwaku, secretário-geral do referido protetorado.
Prenderam João Mamuífia e foi levado ao Dundo, onde anda na cadeia, sem móvel do crime, e nunca foi indiciado a nenhum crime. Nós só assustamos assim, dia de ontem, que é dia 2, telefonema do hospital que dizia que venham para poder buscar o corpo do vosso membro que morreu aqui no hospital.
Fiel Mwaku já contabiliza cerca de 5 mortes de ativistas do protetorado em cadeias daquela província desde 2009.
Nós desconfiamos que talvez houve envenenamento de forma lenta, por isso que tinham deixado essas pessoas com estado de saúde grave bem dentro das suas casas, acabavam por morrer. Mas o outro morreu mesmo lá.
O advogado Salvador Frei diz, entretanto, que as condições em que os presos ligados ao movimento do protetorado são colocados são inapropriadas. O Serviço Penitenciário da Lunda Norte aponta a doença como causa das mortes. Koki Mokuta, Luanda.
No passado dia 1 de janeiro, por volta das 6 da manhã, um polícia matou dois colegas e suicidou-se em seguida. Isto devido a um suposto desentendimento envolvendo o desaparecimento de uma pistola. Pois agora, o Ministério do Interior quer saber se o agente responsável pelo recente duplo homicídio, seguido do suicídio, agiu sob efeitos de álcool ou de alguma outra substância. Disse à imprensa pública hoje o porta-voz, comissário Valdemar José. Venâncio Rodrigues.
O comissário Valdemar José disse que o corpo do autor dos disparos já foi submetido a uma autópsia para se concluir o inquérito mandado instaurar pelo ministro do Interior, Eugênio Laborinho. Aquela patente da polícia precisou que a Procuradoria-Geral da República deverá, por sua vez, apurar as causas e as motivações do incidente.
Foi recolhida amostras que foram remetidas ao laboratório de toxicologia para verificar se eventualmente o autor estava sob efeito de álcool ou de alguma substância entorpecente. E depois disso também poderá auxiliar no término das investigações que estão em curso.
Entretanto, o psicólogo Sanda Wamakumbo considera que a atitude do agente da polícia é própria de pessoas frustradas ou que padecem de problemas psicológicos, O académico acusa o Ministério do Interior de alegadamente recrutar pessoas sem formação académica adequada, incluindo cidadãos com antecedentes criminais.
Desculpa, mas há muitos criminosos que se refugiam na polícia. Eu conheço muitos jovens, hoje são polícia, mas no bairro são delinquentes. Por uma discussão entre colegas, chega a eliminar, a ter a vida de outra pessoa. Significa que se entre eles atuam assim, e perante o civil, em defesa, vai fazer o quê? Há muitos semi-analfabetos que estão aí, competente mesmo, uma malta, mas você vê aquilo que está a escrever. Você se pergunta, chegou nesse grau como?
As três vítimas que faziam parte do corpo de guarnição das instalações do Ministério do Interior vão enterrar esta quarta-feira em Luanda. Na sequência do incidente, cuja ação foi gravada e amplamente divulgada nas redes sociais, o Ministro do Interior pediu um inquérito às reais causas da ocorrência no sentido de se aferir se existem outros culpados, ainda que seja a título de negligência ou omissão. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Assinala-se hoje o dia da revolta da Baixa do Cassange, que é considerado por muitos o primeiro confronto da Guerra de Libertação, em 1961. Portanto, um mês antes do ataque a uma cadeia de Luanda pelo MPLA e pouco mais de dois meses antes dos primeiros ataques da FNLA na região norte de Angola. As autoridades portuguesas responderam com ataques aéreos a várias aldeias na área, que é agora a província de Malanje, matando um grande número de civis. Os nacionalistas angolanos dizem que morreram milhares de pessoas. Estimativas históricas indicam entre 400 e 7 mil baixas. Isaías Soares.
Milhares de camponeses reivindicaram a 4 de janeiro de 1961, na região da Baixa de Cassange, em Malanje e nas Lunas, contra os preços baixos praticados pelo grupo comercial luso-belga Companhia Geral dos Algodões de Angola, Cotonang, e maus tratos impostos pelo regime colonialista português. O governo colonial português respondeu à manifestação com uma ação militar que matou mais de 6 mil ou 7 mil camponeses e suas famílias em aldeias que compreendem atualmente municípios das províncias de Malanje e Lunda Norte. 61 anos depois, os sobreviventes e filhos defendem mais apoios por parte das autoridades governamentais para dignificar a ação heroica de angolanos que galvanizou o início contra a opressão portuguesa. Alberto Magalhães, atual soba Teca de Aquinda, na época com 9 anos de idade, lamenta o estado da única escola deixada pelo colonizador.
Essa escola é o colonial que deixou. Essa escola de colonial meteram aqui Teca de Aquinda, Banda, Zage, Xinguangua, e nessa baixa do Cajuluca, em Quitubico.
A autoridade tradicional espera das autoridades angolanas o cumprimento das promessas do primeiro presidente de Angola independente, a construção de um bairro piloto e o memorial das vítimas da repressão colonial.
Se aqui o Agostinho Neto ele disse para meter aqui um bairro, dizer que é um bairro piloto, o Agostinho que ele deixou aqui. Até hoje, que, desde que data até esta, uma escola que está aqui, todo que vão estudar no que ela sou. Da quarta, quinta, sexta, sábado, lá no que nós aqui não temos.
O professor universitário Simão Koch diz que os acontecimentos daquela altura foram singular e ímpar na história da luta contra o regime colonial português.
4 de janeiro, por mim, devia continuar a ser feriado, porque não sendo feriado, eu acho que retira o caráter do 4 de janeiro, desprestigia as pessoas que sofreram nesse dia.
O diretor do Gabinete Provincial dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, Ananias Gomes, admite que a revolta da Baixa de Cassange foi o prelúdio das lutas que conduziram à independência nacional alcançada a 11 de novembro de 1975 com a criação dos movimentos de libertação.
Porque, por via das negociações, os portugueses, o colonialismo português não aceitou, eles tiveram que pegar em armas para se libertar, para a conquistar a independência de Angola. Era um problema, o colonialismo era um problema. Politicamente era possível resolver? Não. Tiveram a coragem de segurarem armas e durante 14 anos, não é fácil, permanecer nas matas de Angola a lutar contra as tropas portuguesas.
O 4 de janeiro em Angola é o dia da reflexão dos mártires da Baixa de Cassães. Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Estão sintonizados com a Voz da América. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de programação. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter connosco mais duas emissoras da Guiné-Bissau e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continuo connosco porque à nossa frente temos reportagens de Angola e de outros países africanos de língua oficial portuguesa. E mais, continuo com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Meu ouvinte, aproveito aqui para dizer que duas vezes por semana pode receber no seu telemóvel, no WhatsApp, os nossos bastidores do desporto. Se quiser saber notícias do desporto para além daquelas que estão nas primeiras páginas dos jornais, ouça-se os nossos bastidores do desporto. Envie a palavra desporto para o nosso número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466, e duas vezes por semana recebe no nosso WhatsApp os bastidores do desporto. Várias zonas afetadas pela seca em Angola têm estado a receber alguma chuva, mas sem sementes agrícolas em fase de regresso da chuva, Angola pode estar a perder uma boa oportunidade para criar o que se considera ser uma verdadeira reserva alimentar, disseram especialistas. Em Benguela, província que recebe milhares de toneladas de alimentos para a Reserva Estratégica Alimentar do Estado angolano, há uma corrente de apelos dirigidas ao Ministério da Agricultura e Pescas para maior apoio em sementes aos agricultores. João Marcos.
Cinco dias depois do início da transportação de 33 mil toneladas de milho do Porto do Lobito para a Carrinho Empreendimentos, ligada à gestão da Reserva do Estado, o produtor Cabral Sand lembra que Angola está a desperdiçar a chuva dos últimos dias para garantir alimentos para daqui a cinco meses, a partir do Egito Praia. Benguela, Sand revela que outros bens que chegam com o cereal também podem ser produzidos internamente.
Clamam por sementes, clamam por dinheiro, clamam por apoios, clamam por tudo. Mas vamos fazer uma reserva alimentar. Que tipo de reserva alimentar? Com os números irrisórios que estão a ser importados e depois com o monopólio de uma só estrutura. Você já viu, se um governo que tem não sei quantos mil elementos não conseguiu resolver o problema em quatro anos de mandato, uma estrutura que eu não sei se é média, não sei se chegou à categoria de média estrutura, vai ficar com a reserva alimentar do país? Estão a preparar um sambapito para tentar ter êxitos no futuro.
Falta de sementes também no Ambo, igualmente agraciada com alguma chuva, conforme o relato do técnico José Maria Catiavala, membro de direção da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente.
Os agricultores esgotaram as suas reservas e ficaram sem sementes. Do lado dos apoios do Estado, também o sistema agrícola, foram insignificantes. Essas preocupações são gerais, sobretudo o centro e o sul. Os habituais apoios do Estado não foram mobilizados.
A prevalecer o quadro, segundo Maria Catiavala, Angola vai continuar a alimentar um problema com reflexos na sua soberania.
O país tem condições de produzir o suficiente para assegurar o abastecimento alimentar. É evidente que há coisas que deveriam ser feitas, e então o país continua com limitações. Um Estado que não consegue alimentar a sua população tem a sua soberania prejudicada.
Não foi possível obter a versão do Ministério da Agricultura e Pescas, que importava, há dois anos, 90% das sementes para o país. É neste contexto que o deputado João Pinto, da bancada parlamentar do MPLA, defende nas redes sociais uma reserva alimentar a resultar da produção interna, mas fala em situação de emergência. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Páginas esportivas, vamos começar com a Taça das Nações Africanas. Inicia-se no domingo nos Camarões. Estão lá Cabo Verde e Guiné-Bissau, mas ainda não estão lá, não. Quem já está lá são as seleções da Etiópia, Sudão, Zimbábue e Marrocos. Portanto, atenção, Cabo Verde. Etiópia está no seu grupo, o grupo A. Defrontam-se no domingo. Etiópia já está a habituar-se há alguns dias ao clima desde o final do mês passado. Portanto, atenção também Guiné-Bissau. Sudão já está lá desde finais de dezembro. É o primeiro adversário dos guineenses na próxima terça-feira. E falando da Taça das Nações Africanas, aqui um facto interessante. O melhor marcador da história da Taça é o camaronês Samuel Eto'o. Tem um total de 18 golos marcados na competição, incluindo nos anos ganhos pelos Camarões em 2000 e 2002. E três desses golos foram marcados contra Angola na fase de grupos do campeonato de 2006 no Egito, quando Camarões bateu Angola por 3-1, com 3 golos de Eto'o, que nesse ano foi o melhor marcador do torneio com 5 golos. 3 deles, portanto, contra Angola. É para os palancas esquecerem. Entretanto, uma má notícia para Moçambique chega-nos a partir da publicação moçambicana Lance. A FIFA, a Federação Internacional de Futebol, condenou a Federação Moçambicana a pagar uma indemnização estimada em quase 500 mil dólares americanos ao antigo selecionador nacional de futebol, Luís Gonçalves, e ao seu adjunto, Tiago Capaz, por ter chegado à conclusão de que o afastamento dessa equipa técnica dos Mambas não obedeceu o que estava previsto nos respectivos contratos: 374 mil dólares para Luís Gonçalves, 100 mil para o seu assistente. A Federação Moçambicana não cumpriu o prazo para recorrer e agora vai ter que pagar. Caso contrário, está metido em grande milando, barulho, com possíveis suspensões. Em Espanha, ontem, Sevilha aproximou-se do topo, bateu o Cádiz 1-0. Sevilha está a 5 pontos do Real Madrid, tem menos um jogo, está a ficar renhido no topo de La Liga. Em Inglaterra, ontem, Wolverhampton bateu o Manchester United por 1-0 no campo do Manchester, num jogo em que o Wolverhampton entrou em campo com 6 portugueses e na segunda parte entrou mais um. É por isso que chamam o Wolverhampton, treinado pelo português Bruno Lage, armada portuguesa. Do lado do United, Ronaldo na primeira parte e depois na segunda parte acompanhado por outro português, Bruno Fernando, que ainda mandou uma barra. Muitos portugueses, gol da vitória apontado por um português, João Moutinho, de fora da área, matou a bola com o peito e antes da bola bater no chão, sapataço para o fundo da capoeira. Manchester United está em 7º lugar, Wolverhampton logo atrás em 8ª, 3 pontos do United. Basquetebol americano, ontem os líderes das duas conferências estiveram em ação e ganharam. Chicago Bulls comanda a Conferência Leste, bateu o Orlando Magic 102-98. Golden State Warriors, que comanda a Conferência Oeste, bateu o Miami Heat 115-108. Os atuais campeões, o Milwaukee Bucks, perdeu com o Detroit Pistons 115-106. Milwaukee está em 3º lugar na Conferência Leste. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, jogou em casa e ganhou. Bateu o Charlotte 124-121. Washington está em 7º lugar na Conferência Leste. Em Moçambique, forças governamentais e aliadas continuam a fazer face a uma guerra de guerrilha levada a cabo por rebeldes islâmicos. A guerra começou em Cabo Delgado, alastrou-se agora para a província do Niassa. O nosso correspondente no Maputo, Ramos Miguel, contactou especialistas que defendem que Moçambique precisa de repensar o modelo de desenvolvimento da zona norte mais atrasada do país para poder travar a expansão do terrorismo que se alimenta de sentimentos de exclusão, sobretudo por parte dos jovens. Ramos.
Vários pesquisadores identificaram que a causa do conflito em Cabo Delgado e que agora se expandiu para o vizinho Niassa está relacionada com a pobreza, assimetrias regionais, exclusão social e desigualdades, embora esta tese seja rejeitada pelo governo que encara a situação como um puro terrorismo. O pesquisador João Feijó considera que, para além destes fatores, existem outros importantes a ter em conta.
Fala-se de uma grande depressão pelo acesso a terras, reassentamentos, portanto a expulsão de muitos garimpeiros de zonas onde faziam mineração artesanal de uma forma muito violenta. Portanto, explica-se toda a penetração violenta do capital em prejuízo das populações locais que sentem bastante desprotegidas em relação a pessoas que vêm de fora, num contexto marcado pela corrupção e de caos social onde se reúne todo o combustível para que, à mínima ignição, estes problemas possam transformar-se em reações violentas.
Outro pesquisador, Fernando Cardoso, entende que a má governação e o subdesenvolvimento são fatores propícios a ressentimentos contra o poder e podem alimentar o recrutamento de jovens sem melhores expectativas de vida para o jihadismo.
O que aumenta a situação de conflitualidade em Moçambique tem a ver com a atuação do governo relativamente à distribuição de terra, a maneira como recursos minerais e naturais estão a ser utilizados por elites ligadas ao poder.
A questão das assimetrias e da pobreza é apontada também por Dércio Alfazema como sendo uma das causas do conflito no norte de Moçambique.
Essa questão da pobreza é muito importante termos em conta, sobretudo as jovens que têm desafios de emprego, desafios de desenvolverem atividades que possam contribuir para a renda. A questão das assimetrias regionais, nós não falamos muito disso. A questão da inclusão.
Boris Namir diz que o Estado moçambicano recebe dinheiro para investir, por exemplo, na formação de jovens e questiona onde é que está esse dinheiro.
É preciso tirar o profundidade de formação técnica para as pessoas lá, para poder ter o trabalho profissionalizado e que lhes permite ganhar dinheiro. Essa formação está onde? Acontece lá. Tem lá a escola de formação de técnicos financiada por esse dinheiro descontado pelo Sesol. Parece que não. Parece que o dinheiro fica no culto ou depois é usado para outros fins. Então, penso que o Estado deve olhar aquilo como uma verdadeira ameaça.
Entretanto, para Egídio Vaz, a exclusão da guerra no norte do país não é econômica ou social, é ideológica, realizando com tudo que a situação está a melhorar, particularmente em Cabo Delgado.
Nossas forças já deixaram de defender para serem caçadores, porque os turistas não estão a conhecer o sono. Ora, acabou a guerra? Não. O terrorismo acaba apenas ao nível militar? Não. O terrorismo também combate ao nível das ideias. Portanto, existe uma dimensão civil do contra-terrorismo que deve ser implementada e é responsabilidade de todos. O Estado moçambicano tem que lidar com as causas fundantes da radicalização.
De Maputo para a Voz da América,
e pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Eu, João Santa Rita, despeço-me, desejando a continuação de uma boa noite a todos os ouvintes que estiveram connosco e agradecendo a vossa companhia, mas continuem com a Voz da América.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português, nesta terça-feira, 4 de janeiro. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Principais títulos desta emissão: NATO e Rússia vão reunir-se para discutir a situação na fronteira com a Ucrânia. No Iêmen, mais de 200 mortos em combates. No Quênia, a polícia prende 4 pessoas após ataque em cidade fronteiriça com a Somália, que causou 6 mortes. Transmitimos em ondas curtas e onda média, também em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. E em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página na internet, voaportugues.com. E também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Se quiser comunicar-se com a Voz da América, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Mariano Bartolomeu. Nesta emissão, o governo de São Tomé e Príncipe diz não ter meios para responder à destruição causada pelas chuvas e reforça apelo de ajuda internacional. Em Moçambique, especialistas advertem que o governo precisa repensar o modelo de desenvolvimento da Zona Norte, campo de ação dos terroristas. Em Cabo Verde, presidente do terceiro maior partido no Parlamento diz que não se recandidata. E lembramos o massacre da Baixa de Casange, em Angola, há 61 anos. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com o João Santa Rita.
O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, convocou para a próxima semana uma reunião especial de embaixadores de organização e representantes da Rússia num diálogo que visa impedir um conflito devido a disputas com a Ucrânia. A reunião do chamado Conselho NATO-Rússia vai realizar-se em Bruxelas no próximo dia 12, 2 dias depois de entidades oficiais americanas e russas se reunirem em Genebra na próxima segunda-feira. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Ryabkov, e outras destacadas entidades oficiais russas deverão participar na reunião da NATO em Bruxelas. Antes da reunião da próxima semana, os ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO vão reunir-se via vídeo na sexta-feira. O responsável pelos negócios estrangeiros da União Europeia deslocou-se, entretanto, hoje à Ucrânia, numa visita destinada a demonstrar apoio à Ucrânia, que se quer juntar à NATO. A Rússia tem estado a concentrar forças na fronteira com a Ucrânia e exigiu recentemente garantias que a NATO não se vai expandir mais para leste e não terá cooperação militar com a Ucrânia e Geórgia, países com quem tem disputas territoriais. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleva, disse que a Ucrânia e os seus aliados estão a trabalhar para implementar um pacote de medidas de dissuasão contra a Rússia. Kuleba falava após conversações com a ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Liz Truss. O ministro ucraniano disse que o pacote de dissuasão inclui níveis políticos, económicos e de segurança, mas não deu outros pormenores. Cerca de 200 combatentes foram mortos em confrontos perto da cidade estratégica de Ma'arib, no Iêmen, disseram fontes militares e médicas. Mais de 125 rebeldes húteis foram mortos em ataques aéreos da coligação, liderada pela Arábia Saudita, e em confrontos com forças governamentais nas províncias de Chabwe e Al-Baida, fontes médicas disseram à agência de notícias francesa AFP. Por outro lado, uma brigada de forças governamentais, apoiada pela Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, sofreu 70 mortos nos combates, disseram fontes governamentais. A intensificação dos combates deu-se nas últimas 24 horas. Os rebeldes têm estado a tentar capturar a cidade de Ma'arib desde setembro. Ma'arib é a última cidade importante em posse do governo no norte do país. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, não vai precisar de cirurgia, disseram hoje os seus médicos, um dia depois de ter sido levado de emergência para o hospital com o intestino parcialmente obstruído. Desconhece quanto terá alta. Bolsonaro, de 66 anos de idade, tem tido uma série de problemas de saúde desde que foi apunhalado no abdômen durante a campanha eleitoral de 2018 que o levou ao poder. Bolsonaro foi submetido a pelo menos 4 cirurgias, resultante desse incidente, perpetrado por um homem que afirmou estar a seguir as ordens de Deus e que mais tarde foi considerado mentalmente incapaz de ser julgado. No Quênia, a polícia disse hoje que tinha feito 4 detenções na sequência de um ataque na região costeira de Lamu, que faz fronteira com a Somália, e que deixou 6 pessoas mortas e diversas casas destruídas. A região de Lamu tem sido palco de incursões violentas do movimento Al-Shabaab e as autoridades locais suspeitaram inicialmente que militantes baseados na Somália estavam por detrás do ataque, embora não tenham descartado outros motivos. Ainda não houve qualquer reivindicação de responsabilidade. A polícia disse que as investigações até agora sugeriram que poderia estar em jogo uma disputa de terras. No Sudão, centenas de manifestantes protestaram hoje contra os militares com as forças de segurança nas ruas de Khartoum e cidades vizinhas, dias após a demissão do primeiro-ministro civil do país. Os manifestantes apelaram à queda do conselho chefiado pelo general Abdel Fattah al-Burhan, que liderou um golpe a 25 de outubro que interrompeu uma transição para um governo civil. As ruas que conduziam ao Palácio Presidencial e ao quartel-general do Exército, no centro de Khartoum, foram seladas no meio de uma forte presença da polícia de choque, de forças paramilitares e do Exército.
E depois das notícias internacionais, começamos aqui uma série de reportagens em São Tomé e Príncipe. O governo clama pelo apoio da comunidade internacional para dar resposta às inúmeras dificuldades da população depois dos estragos provocados pelas chuvas do passado dia 28 de dezembro. O ministro das Obras Públicas e Infraestruturas reconhece que o executivo não tem meios. Oscar Medeiros.
De norte ao sul da ilha de São Tomé, a situação de calamidade ultrapassa a capacidade de intervenção das autoridades. O grito de socorro das populações esbarra-se na incapacidade do governo para resolver os problemas causados pelas chuvas torrenciais.
Nós estamos vivendo muito mal aqui.
Diga
assim. Sim, nós estamos muito mal aqui. Não tem como fazer. Nós só trabalhamos aqui, está quebrado, lá está quebrado. Nós estamos prestes a correr na cidade. Nós queremos ver para a gente saber onde é que põe o aqui.
Há mais de uma semana que populações de várias localidades do distrito de Lembá encontram-se isoladas, sem comida, sem luz elétrica e sem água potável.
Juvencio Cabral, motorista daqui, já há 30 anos. Estou parado porque pá, não há como. Vi como a situação está. A situação está perigosa. 5 carros estão aqui presos.
Hortência vive em Santa Catarina, uma das localidades mais afastadas do distrito de Lembá, e tem que ir à cidade de Neves comprar alimentos.
É assim difícil. Quando está partida, não tem como transportar carga para cá, tem que pagar muito dinheiro para chegar. Em casa, até cedo Santa Catarina. É para ver se resolve o problema de ponto. Está sendo muito difícil para a gente, mais rápido possível.
O ministro das Obras Públicas e Infraestruturas, Oswaldo Abreu, esteve esta segunda-feira em Lembá para se inteirar da situação, mas pouco ou quase nada pode fazer.
Aqui no distrito de Lembá, as imagens falam por si. Deixa-me um vazio enorme, particularmente perante o desgosto e as consequências diretamente sobre o povo destas regiões. Mas o que mais sobressai neste momento é a tristeza, é o vazio perante a nossa impotência de poder fazer face a estas questões e poder dar respostas imediatas às populações que estão a sofrer.
As ajudas solicitadas aos parceiros de cooperação internacional tardam a chegar. A população está desesperada e o governo sem capacidade de resposta. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Em Moçambique, especialistas defendem que o país precisa repensar o modelo de desenvolvimento da Zona Norte, a mais atrasada do país, para poder travar a expansão do terrorismo, que se alimenta de sentimentos de exclusão, sobretudo por parte dos jovens sem expectativas de vida. É que a via militar não é a única forma para acabar com o terrorismo na região. Ramos Miguel.
Vários pesquisadores identificaram que a causa do conflito em Cabo Delgado e que agora se expandiu para o vizinho Niassa está relacionada com a pobreza, assimetrias regionais, exclusão social e desigualdades, embora esta tese seja rejeitada pelo governo que encara a situação como um puro terrorismo. O pesquisador João Feijó considera que, para além destes fatores, existem outros importantes a ter em conta.
Fala-se de uma grande depressão pelo acesso a terras, reassentamentos, portanto a expulsão de muitos garimpeiros de zonas onde faziam mineração artesanal de uma forma muito violenta. Portanto, explica-se toda a penetração violenta do capital em prejuízo das populações locais que sentem bastante desprotegidas em relação a pessoas que vêm de fora num contexto marcado pela corrupção e de caos social onde se reúne todo o combustível para que, à mínima ignição, estes problemas possam transformar-se em reações violentas.
Outro pesquisador, Fernando Cardoso, entende que a má governação e o subdesenvolvimento são fatores propícios a ressentimentos contra o poder e podem alimentar o recrutamento de jovens sem melhores expectativas de vida para o jihadismo.
O que aumenta a situação de conflitualidade em Moçambique tem a ver com a atuação do governo relativamente à distribuição de terra, a maneira como recursos minerais e naturais estão a ser utilizados por elites ligadas ao poder.
A questão das assimetrias e da pobreza é apontada também por Dércio Alfazema como sendo uma das causas do conflito no norte de Moçambique.
Essa questão da pobreza é muito importante termos em conta, sobretudo as jovens que têm desafios de emprego, desafios de desenvolverem atividades que possam contribuir para a renda. A questão das assimetrias regionais, nós não falamos muito disso. A questão da inclusão.
Boris Namir diz que o Estado moçambicano recebe dinheiro para investir, por exemplo, na formação de jovens e questiona onde é que está esse dinheiro.
É preciso criar oportunidade de formação técnica para as pessoas lá, para poder ter o trabalho profissionalizado e que lhes permite ganhar dinheiro. Essa formação está onde? Acontece lá. É lá a escola de formação de técnicos financiado por esse dinheiro descontado pelo Sesol. Parece que não. Parece que o dinheiro fica no puto ou depois é usado para outros fins. Então eu penso que o Estado deve olhar aquilo como uma verdadeira ameaça.
Entretanto, para Egídio Vaz, a exclusão da guerra no norte do país não é econômica ou social, é ideológica, realizando com tudo que a situação está a melhorar, particularmente em Cabo Delgado.
Nossas forças já deixaram de defender para serem caçadores, porque os turistas não estão a conhecer o sono. Ora, acabou a guerra? Não. O terrorismo acaba apenas ao nível militar? Não. O terrorismo também combate ao nível das ideias. Portanto, existe uma dimensão civil do contra-terrorismo que deve ser implementada e é responsabilidade de todos. O Estado moçambicano tem que lidar com as causas fundantes da radicalização.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O presidente da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, terceira força política no Parlamento Cabo-Verdiano, não se recandidata à liderança do partido que dirige desde 1997. Em conferência de imprensa nesta terça-feira, na sede do partido na Ilha de São Vicente, António Monteiro afirmou ser tempo de dar espaço para que haja outras cabeças e visões. Não serei candidato porque considero que já dei o meu máximo, já me sinto até um pouco cansado nestas lides e à altura de me afastar. Contudo, continuarei a servir o país enquanto deputado ou noutras responsabilidades que o futuro poderá me colocar pela frente. Afirma Monteiro, que anunciou a realização do 18º Congresso do Partido para 25 a 27 de março, com participação de cerca de 200 delegados. No Congresso, iremos eleger uma nova direção da UCID, disse António Monteiro, que em jeito de balanço assumiu a culpa. Tenho de assumir essa responsabilidade, disse, de não ter deixado um partido mais pujante e que pudesse ter em todas as ilhas a mesma performance que tem em São Vicente. No entanto, destacou o avanço do partido, que tem agora 4 deputados no Parlamento. Continuamos em Cabo Verde, agora para projetar o ano 2022. Eugênio Teixeira.
O ano de 2022, que ora se inicia, vai ser marcado pela implementação de medidas de políticas visando o relançamento económico seriamente afetado nos últimos anos devido à crise pandémica da Covid-19. Segundo a previsão do Fundo Monetário Internacional, FMI, Cabo Verde deverá crescer 4% em 2021 e 6,5% em 2022. Os efeitos da crise da pandemia da Covid-19 vão se fazer sentir ainda em 2022, mas o economista António Batista afirma que o Executivo deve promover medidas para aumentar a capacidade do poder de compra das famílias.
O grande problema é o consumo das famílias, é garantir emprego, né? O Estado teria que criar condições para, pelo menos, manter o nível de emprego, criar uma expectativa de famílias no sentido de que esse emprego é estável e que ela pode gastar, né? porque o gasto das famílias é o grande combustível para o nosso PIB. Então, o desafio é enorme, é como manter emprego, como reduzir o desemprego, garantindo um fluxo de receitas para as empresas, podemos melhorar as expectativas.
Refira-se que o turismo constitui um dos vetores importantes na economia de Cabo Verde, contribuindo 25% para o PIB, Produto Interno Bruto. Em termos de realizações, já no dia 9 do corrente mês de janeiro, o arquipélago volta a marcar presença na fase final do Campeonato Africano das Nações de Futebol, CAN, que se disputa nos Camarões. Trata-se da terceira presença da Seleção Nacional de Futebol, Tubarões Azuis, também a Seleção Nacional de Handebol Masculino, a primeira equipa coletiva que já representou Cabo Verde num campeonato do mundo, participa no CAN, Campeonato Africano das Nações da Modalidade, adiado de 2021 para este ano. Na agenda de acontecimentos, realiza-se em janeiro a Conferência da Política Externa nos dias 17 e 18 na cidade da Praia. A 6ª Cimeira Cabo Verde-Portugal 2021-2022 está também marcada para o primeiro mês do ano. Eugênio Teixeira, cidade da Praia.
A variante Omicron mudou o cenário no combate à Covid-19 em todo o mundo. Angola e Cabo Verde têm taxas de positividade acima dos 30%. Marla Salete. Marla Salete apresenta-nos um quadro do cenário da Covid nos países africanos de língua portuguesa.
Dados da pandemia em Angola mostram que, a 2 de dezembro de 2021, foram identificados 25 casos positivos em 2.313 testes PCR, o que representava uma taxa de positividade de 1% num dia sem registros de óbitos. Um mês depois, no domingo dia 2, com um número de testes semelhante, foram diagnosticados 522 casos, o que significa que 37 em cada 100 pessoas testaram positivo, ou seja, 20 vezes mais em apenas um mês, principalmente devido à variante Omicron já presente em Angola. O número de óbitos não evoluiu na mesma proporção, fixando-se numa média de 1,4 nos últimos 30 dias, havendo o mesmo registro de vários dias consecutivos sem mortes. Até ontem, Angola somava 82.920 casos de Covid-19, dos quais 1.722 resultaram em óbitos. Em Cabo Verde, as autoridades sanitárias confirmaram, depois de muitas suspeitas, a presença da variante Omicron no país, que está na origem do aumento da taxa de positividade para cerca de 38%. Mais de 80% das amostras enviadas ao Instituto Pasteur, no Senegal, para confirmar a circulação da Omicron, testaram positivas. Até metade de dezembro, a média de casos raramente chegava aos 20, mas entre domingo e segunda-feira, o país registrou mais 756 casos de infecção e aumentou para 4.800 o número total de casos ativos. O número de óbitos mantém-se em 352 e o total de casos positivos acumulados desde o início da pandemia aumentou para 43.567. Em Moçambique, o número de mortes associadas à Covid-19 subiu para 58 na última semana, mais do dobro do cumulativo semanal de 21 óbitos registados até terça-feira da semana passada. Os novos números indicam um crescimento da mortalidade no país, tendo sido registado um recorde de 12 óbitos por dia entre hoje e o dia 28 de dezembro. Desde março de 2020, Moçambique tem um total acumulado de 2.031 óbitos e 193.371 casos. São Tomé e Príncipe registrou a sua primeira morte por Covid-19 em vários meses e depois de um mês sem casos viu os seus números disparar desde meados de dezembro. Na última semana foram notificadas 170 novas infecções, incluindo 33 de domingo para segunda-feira, de acordo com o Ministério da Saúde. O país tem um acumulado de 3.945 casos de infecções, que resultaram em 58 mortos. Na Guiné-Bissau, o Alto Comissariado para a Covid-19 revelou que, na semana entre 27 de dezembro e de 2 de janeiro, foram registados mais 33 novos casos, para um total acumulado de 6.499. O número de vítimas mortais mantém-se nos 149.
Em Angola, 6 décadas após o denominado Massacre da Baixa do Casange, na província de Malange, pelas tropas coloniais portuguesas, descendentes das vítimas clamam por ajuda do governo e defendem que o dia 4 de janeiro deve ser declarado feriado nacional. Naquele dia, o governo colonial reprimiu uma manifestação com uma ação militar que matou entre 6 mil e 10 mil pessoas. Isaías Soares.
Milhares de camponeses reivindicaram a 4 de janeiro de 1961 na região da Baixa de Cassange, em Malange e nas Lunas, contra os preços baixos praticados pelo grupo comercial luso-belga Companhia Geral dos Algodões de Angola Cotonange e maus tratos impostos pelo regime colonialista português. O governo colonial português respondeu à manifestação com uma ação militar que matou mais de 6 mil camponeses e suas famílias. 61 anos depois, os sobreviventes e filhos defendem mais apoios por parte das autoridades governamentais para dignificar a ação heroica de angolanos que galvanizou o início contra a opressão portuguesa. O professor universitário Simão Koch diz que os acontecimentos daquela altura foram singular e ímpar na história da luta contra o regime colonial português.
4 de janeiro, por mim, devia continuar a ser feriado, porque não sendo feriado, eu acho que retira o caráter do 4 de janeiro, desprestigia as pessoas que sofreram nesse dia.
O diretor do Gabinete Provincial dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, Ananias Gomes, admite que a revolta da Baixa de Cassange foi o prelúdio das lutas que conduziram à independência nacional alcançada a 11 de novembro de 1975. O 4 de janeiro em Angola é o dia da reflexão dos mártires da Baixa de Cassange. Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América na política aqui nos Estados Unidos. É já no próximo dia 6 que se assinala o primeiro aniversário da tentativa de invasão do Capitólio por apoiantes do então presidente Donald Trump. João Santa Rita.
Foi um acontecimento que muitos diriam ser impensável e que talvez por isso não tenham sido tomadas as medidas de precaução necessárias em redor do edifício, quando muitos simpatizantes do então presidente se concentraram na grande alameda em frente ao edifício, onde ouviram então o presidente Trump exortar uma marcha de protesto até ao edifício para se manifestarem contra a confirmação dos resultados eleitorais. A partir daí, a multidão, ou parte da multidão, perante uma força policial inadequada, rompeu os cordões de segurança e invadiram o edifício, forçando a segurança a evacuar, por meios e para local desconhecidos, as principais figuras do Congresso e mesmo o próprio vice-presidente Mike Pence, que se tinha recusado a seguir um pedido de Trump para não certificar o resultado das eleições. Um comitê da Câmara dos Representantes está a efetuar uma investigação. Sabe-se já que durante essa invasão, várias figuras do Partido Republicano, ou a ele associadas, e mesmo os filhos de Donald Trump, imploraram ao pessoal da Casa Branca para levar o presidente à televisão a apelar ao fim do ataque, algo que demorou horas e foi tarde demais para se evitar a violência que resultou em feridos e, infelizmente, também em mortes. Dezenas de pessoas foram subsequentemente presas e julgamentos continuam a decorrer. O congressista que presida a Comissão de Investigação é o democrata Adam Schiff e disse que há ainda muito por investigar.
In terms of the actual violent attack on the Capitol, how much expectation of violence was there?
O que diz respeito ao ataque violento ao Capitólio, se havia expectativa de violência, se isso era parte do plano, quer espontaneamente ou em termos de predisposição para atos de violência nesse dia, isso é uma questão ainda em investigação profunda. Tencionamos fazer todos os esforços para sabermos todos os factos e expô-los ao povo americano e tomar medidas legislativas para proteger o país no futuro. No que diz respeito à questão de qual foi o papel da Casa Branca no que aconteceu no dia 6, isso é o centro da nossa investigação.
Esta análise do João Santa Rita será desenvolvida na próxima meia hora desta emissão na rubrica Política na América. No Quênia, um serviço de saúde comunitário na maior favela urbana da África, em Nairobi, está a mudar a vida das pessoas pobres que agora podem ter acesso a serviços de emergência durante a pandemia. Pessoas pobres como as que vivem na favela Kibera, em Nairobi, têm dificuldade no acesso a serviços de saúde de emergência. Mesmo onde existem serviços públicos como clínicas e hospitais, o alto custo impede que a maioria dos residentes de Kibera chame uma ambulância. É um desafio que Moses Omondi, que nasceu e foi criado na favela de Kibera, enfrentou sempre. Então ele montou uma equipe de resposta de emergência na comunidade que fornece serviços aos moradores das favelas a uma taxa de $1 por mês, incluindo transporte de ambulância para os hospitais.
Se você tem uma ambulância, pode facilmente chegar a um hospital, porque nenhum hospital pode negar serviços quando você é levado por uma ambulância e significa que é um caso de emergência que precisa de atenção de emergência.
A Neto Kumu é um dos cerca de 300 assinantes do serviço de ambulância. Ela diz que recebeu cuidados potencialmente vitais dentro da ambulância após um acidente no ano passado.
O estado em que me encontrava não era bom. Na verdade, estava com uma dor de cabeça muito forte, estava a sangrar. Por isso, talvez poderia ter piorado se não tivesse conseguido o serviço de primeiros socorros.
O serviço é mantido por grupos sem fins lucrativos e outros benfeitores. Até agora, há uma ambulância para cerca de 250 mil residentes na favela de Kibera. As autoridades esperam aumentar o número para 5. Os serviços de ambulância no Quênia normalmente custam até $400, dependendo das necessidades do paciente, como um ventilador e a distância. As autoridades afirmam que os arranjos que fornecem acesso público a serviços de emergência acessíveis são especialmente importantes durante a era da Covid-19. Judith Oké.
É um serviço que as pessoas reconhecem que necessitam muito e você vai perceber que as pessoas que vivem nesses ambientes, algumas delas nunca chamaram uma ambulância porque sabem que nunca vai chegar ou terá que pagar muito dinheiro que elas não têm.
Os residentes afirmam que a equipe de resposta a emergências do serviço comunitário oferece esperança de que terão melhor acesso aos cuidados de saúde de que precisam. E o João Santa Rita regressa à antena agora com as notícias do desporto.
Na página desportiva vamos começar com a Taça das Nações Africanas. Inicia-se no domingo nos Camarões. Estão lá Cabo Verde e Guiné-Bissau, mas ainda não estão lá, não. Quem já está lá são as seleções da Etiópia, Sudão, Zimbábue e Marrocos. Portanto, atenção, Cabo Verde. Etiópia está no seu grupo, o grupo A, defrontam-se no domingo. Etiópia já está a habituar-se há alguns dias ao clima desde o final do mês passado. Portanto, atenção também Guiné-Bissau. Sudão já está lá desde finais de dezembro. É o primeiro adversário dos guineenses na próxima terça-feira. E falando da Taça das Nações Africanas, aqui um facto interessante. O melhor marcador da história da taça é o camaronês Samuel Eto'o. Tem um total de 18 golos marcados na competição, incluindo nos anos ganhos pelos Camarões em 2000 e 2002. E 3 desses golos foram marcados contra Angola na fase de grupos do campeonato de 2006 no Egito, quando Camarões bateu Angola por 3-1, com 3 golos de Eto'o, que nesse ano foi o melhor marcador do torneio com 5 golos. 3 deles, portanto, contra Angola. É para os palancas esquecerem. Entretanto, uma má notícia para Moçambique chega-nos a partir da publicação moçambicana Lance. A FIFA, a Federação Internacional de Futebol, condenou a Federação Moçambicana a pagar uma indemnização estimada em quase $500 mil americanos ao antigo selecionador nacional de futebol, Luís Gonçalves, e ao seu adjunto, Tiago Capaz, por ter chegado à conclusão de que o afastamento dessa equipa técnica dos Mambas não obteceu o que estava previsto nos respectivos contratos, $374 mil para Luís Gonçalves, $100 mil para o seu assistente. A Federação Moçambicana não cumpriu o prazo para recorrer e agora vai ter que pagar. Caso contrário, está metida em grande milando, barulho, com possíveis suspensões. Basquetebol americano, ontem os líderes das duas conferências estiveram em ação e ganharam. Chicago Bulls comanda a Conferência Leste, bateu o Orlando Magic 102-98. Golden State Warriors, que comanda a Conferência Oeste, bateu o Miami Heat 115-108. Os atuais campeões, o Milwaukee Bucks, perdeu com o Detroit Pistons 115-106. Milwaukee está em terceiro lugar na Conferência Leste. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, jogou em casa e ganhou. Bateu o Charlotte 124-121. Washington está em sétimo lugar na Conferência Leste.
Os jornais americanos dão destaque hoje à tempestade que arrasou vários estados ontem, nomeadamente também aqui em Maryland, Washington e Virgínia. Washington Post destaca, no entanto, a expansão da Covid-19, 1 milhão de casos num só dia, o mesmo destaque do New York Times. Vamos agora para um curto intervalo e já regressamos. Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta terça-feira, 4 de janeiro. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade, bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na internet. voaportugues.com é a nossa página e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, com a referência voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos o nosso número no WhatsApp. +1 202 251 9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente, NATO e Rússia vão reunir-se para discutir situação na fronteira com a Ucrânia. Mais de 200 mortos em combates no Iêmen e no Quênia. Polícia prende 4 pessoas após ataque em cidade fronteiriça com a Somália, que causou 6 mortes. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. Mais à frente, João Santa Rita fala sobre o primeiro aniversário do assalto ao Capitólio por apoiantes do antigo presidente Donald Trump. Também teremos a nossa página da saúde. E por falar em saúde, a variante Omicron mudou o cenário do combate à Covid-19, embora não tenha afetado muito o número de vítimas mortais. Angola e Cabo Verde têm taxas de positividade acima dos 30%. Há mais mortes em Moçambique e São Tomé e Príncipe vê números a disparar. Marla Salete apresenta-nos o cenário do combate à Covid-19 nos países africanos de língua portuguesa.
Dados da pandemia em Angola mostram que, a 2 de dezembro de 2021, foram identificados 25 casos positivos em 2.313 testes PCR, o que representava uma taxa de positividade de 1% num dia sem registros de óbitos. Um mês depois, no domingo dia 2, com um número de testes semelhante, foram diagnosticados 522 casos, o que significa que 37 em cada 100 pessoas testaram positivo, ou seja, 20 vezes mais em apenas um mês, principalmente devido à variante Omicron já presente em Angola. O número de óbitos não evoluiu na mesma proporção, fixando-se numa média de 1,4 nos últimos 30 dias, havendo o mesmo registro de vários dias consecutivos sem mortes. Até ontem, Angola somava 82.920 casos de Covid-19, dos quais 1.722 resultaram em óbitos. Em Cabo Verde, as autoridades sanitárias confirmaram, depois de muitas suspeitas, a presença da variante Omicron no país, que está na origem do aumento da taxa de positividade para cerca de 38%. Mais de 80% das amostras enviadas ao Instituto Pasteur, no Senegal, para confirmar a circulação da Omicron, testaram positivas. Até metade de dezembro, a média de casos raramente chegava aos 20, mas entre domingo e segunda-feira, o país registrou mais 756 casos de infecção e aumentou para 4.800 o número total de casos ativos. O número de óbitos mantém-se em 352 e o total de casos positivos acumulados desde o início da pandemia aumentou para 43.567. Em Moçambique, o número de mortes associadas à Covid-19 subiu para 58 na última semana, mais do dobro do cumulativo semanal de 21 óbitos registados até terça-feira da semana passada. Os novos números indicam um crescimento da mortalidade no país, tendo sido registado um recorde de 12 óbitos por dia entre hoje e o dia 28 de dezembro. Desde março de 2020, Moçambique tem um total acumulado de 2.031 óbitos e 193.371 casos. São Tomé e Príncipe registrou a sua primeira morte por Covid-19 em vários meses e depois de um mês sem casos viu os seus números disparar desde meados de dezembro. Na última semana foram notificadas 170 novas infecções, incluindo 33 de domingo para segunda-feira, de acordo com o Ministério da Saúde. O país tem um acumulado de 3.945 casos de infecções, que resultaram em 58 mortos. Na Guiné-Bissau, o Alto Comissariado para a Covid-19 revelou que, na semana entre 27 de dezembro e de 2 de janeiro, foram registados mais 33 novos casos, para um total acumulado de 6.499. O número de vítimas mortais mantém-se nos 149.
Em Moçambique, especialistas defendem que o país precisa repensar o modelo de desenvolvimento da Zona Norte, a mais atrasada do país, para travar a expansão do terrorismo. Que se alimenta de sentimentos de exclusão, sobretudo por parte dos jovens sem expectativas de vida, e que a via militar não é a única solução. Ramos Miguel tem a reportagem.
Vários pesquisadores identificaram que a causa do conflito em Cabo Delgado e que agora se expandiu para o vizinho Niassa está relacionada com a pobreza, assimetrias regionais, exclusão social e desigualdades, embora esta tese seja rejeitada pelo governo que encara a situação como um puro terrorismo. O pesquisador João Feijó considera que, para além destes fatores, existem outros importantes a ter em conta.
Fala-se de uma grande depressão pelo acesso a terras, reassentamentos, portanto, expulsão de muitos garimpeiros de zonas onde faziam mineração artesanal de uma forma muito violenta. Portanto, explica-se toda a penetração violenta do capital em prejuízo das populações locais, que sentem bastante desprotegidas em relação a pessoas que vêm de fora, num contexto marcado pela corrupção e de caos social, onde se reúne todo o combustível para que, à mínima ignição, estes problemas possam transformar-se em reações violentas.
Outro pesquisador, Fernando Cardoso, entende que a má governação e o subdesenvolvimento são fatores propícios a ressentimentos contra o poder e podem alimentar o recrutamento de jovens sem melhores expectativas de vida para o jihadismo.
O que aumenta a situação de conflitualidade em Moçambique tem a ver com a atuação do governo relativamente à distribuição de terra, a maneira como recursos minerais e naturais estão a ser utilizados por elites ligadas ao poder.
A questão das assimetrias e da pobreza é apontada também por Dércio Alfazema como sendo uma das causas do conflito no norte de Moçambique.
Essa questão da pobreza é muito importante termos em conta, sobretudo as jovens que têm desafios de emprego, desafios de desenvolverem atividades que possam contribuir para a renda. A questão das assimetrias regionais, nós não falamos muito disso. A questão da inclusão.
Boris Namir diz que o Estado moçambicano recebe dinheiro para investir, por exemplo, na formação de jovens e questiona onde é que está esse dinheiro.
É preciso criar um profundidade de formação técnica para as pessoas lá, para poder ter o trabalho profissionalizado e que lhes permite ganhar dinheiro. Essa formação está onde? Acontece lá. É lá a escola de formação de técnicos financiado por esse dinheiro descontado pelo Sesol. Parece que não. Parece que o dinheiro fica no puto ou depois é usado para outros fins. Então, penso que o Estado deve olhar aquilo como uma verdadeira ameaça.
Entretanto, para Egídio Vaz, a exclusão da guerra no norte do país não é econômica ou social, é ideológica, realizando com tudo que a situação está a melhorar, particularmente em Cabo Delgado.
As nossas forças já deixaram de defender para serem caçadores, porque os terroristas não estão a conhecer o sono. Ora, acabou a guerra? Não. O terrorismo acaba apenas ao nível militar? Não. O terrorismo também combate ao nível das ideias. Portanto, existe uma dimensão civil do contra-terrorismo que deve ser implementada e é responsabilidade de todos. O Estado moçambicano tem que lidar com as causas fundantes da radicalização.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Em São Tomé e Príncipe, o governo clama pelo apoio da comunidade internacional para dar resposta às inúmeras dificuldades da população depois dos estragos provocados pelas chuvas no passado dia 28 de dezembro. O ministro das Obras Públicas e Infraestruturas reconhece que o executivo não tem meios. Óscar Medeiros.
O grito de socorro das populações esbarra-se na incapacidade do governo para resolver os problemas causados pelas chuvas torrenciais.
Nós estamos vivendo muito mal aqui. Sim. Nós estamos muito mal aqui. Não tem como fazer. Nós estamos trabalhando aqui, está quebrado, lá dentro está quebrado. Nós estamos prestando aqui com a colher da cidade. Nós queremos ver para a gente saber onde aqui, para mim aqui.
Há mais de uma semana que populações de várias localidades do distrito de Lembá encontram-se isoladas, sem comida, sem luz elétrica e sem água potável.
Juvencio Cabral, motorista daqui, já há 30 anos. Estou parado porque pá, não há como. Vi como a situação está. A situação está perigosa. 5 carros estão aqui presos.
Hortência vive em Santa Catarina, uma das localidades mais afastadas do distrito de Lembá, e tem que ir à cidade de Neves comprar alimentos.
É assim difícil. Quando está partida, não tem como transportar carga para casa e pagar muito dinheiro para chegar. Em casa para até sede Santa Catarina. É para ver se resolve o problema de ponto. Está sendo muito difícil para a gente, mais rápido possível.
O ministro das Obras Públicas e Infraestruturas, Oswaldo Abreu, esteve esta segunda-feira em Lembá para se inteirar da situação, mas pouco ou quase nada pode fazer.
Aqui no distrito de Lembá, as imagens falam por si. Deixa-me um vazio enorme, particularmente perante o desgosto e as consequências diretamente sobre o povo destas regiões. Mas o que mais sobressai neste momento é a tristeza, é o vazio perante a nossa impotência de poder fazer face a estas questões e poder dar respostas imediatas às populações que estão a sofrer.
As ajudas solicitadas aos parceiros de cooperação internacional tardam a chegar. A população está desesperada e o governo sem capacidade de resposta. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Terça-feira, na Voz da América, é dia de Política na América, a rubrica semanal assinada pelo João Santa Rita, que hoje fala sobre o primeiro aniversário do assalto ao Capitólio por apoiantes do antigo presidente Donald Trump.
Na próxima quinta-feira, 6 de janeiro, assinala-se o primeiro aniversário da invasão do edifício do Congresso americano Capitólio por apoiantes do presidente Donald Trump. Foi um acontecimento que muitos diriam ser impensável e que talvez por isso não tenham sido tomadas as medidas de precaução necessárias em redor do edifício, quando muitos simpatizantes do então presidente se concentraram na grande alameda em frente ao edifício, onde ouviram então o presidente Trump exortar uma marcha de protesto até ao edifício para se manifestarem contra a confirmação dos resultados eleitorais. A partir daí, a multidão, ou parte da multidão, perante uma força policial inadequada, rompeu os cordões de segurança, invadiram o edifício, forçando a segurança a evacuar, por meios e para local desconhecidos, as principais figuras do Congresso e mesmo o próprio vice-presidente Mike Pence, que se tinha recusado a seguir um pedido de Trump para não certificar o resultado das eleições. Um comitê da Câmara dos Representantes está a efetuar uma investigação. Sabe-se já que durante essa invasão, várias figuras do Partido Republicano, ou a ele associadas, e mesmo os filhos de Donald Trump, imploraram ao pessoal da Casa Branca para levar o presidente à televisão a apelar ao fim do ataque, algo que demorou horas e foi tarde demais para se evitar a violência que resultou em feridos e, infelizmente, também em mortes. Dezenas de pessoas foram subsequentemente presas e julgamentos continuam a decorrer. O congressista que presida a comissão de investigação é o democrata Adam Schiff e disse que há ainda muito por investigar.
In terms of the actual violent attack on the Capitol, how much expectation of violence was there? How much was that part of the plan, either spontaneously or in terms of any predisposition?
No que diz respeito ao ataque violento ao Capitólio, se havia expectativa de violência, se isso era parte do plano, quer espontaneamente ou em termos de predisposição para atos de violência nesse dia, isso é uma questão ainda em investigação profunda. Tencionamos fazer todos os esforços para sabermos todos os factos e expô-los ao povo americano e tomar medidas legislativas para proteger o país no futuro.
To protect the country going forward, but that issue, that is what was the White House role.
Mas, no que diz respeito à questão de qual foi o papel da Casa Branca no que aconteceu no dia 6 e que levou ao primeiro ataque violento em mais de século e meio, isso é o centro da nossa investigação.
A century and a half, if not longer, is at the core of our investigation.
Eram palavras do congressista democrata Adam Schiff a falar à cadeia de televisão CBS. Importa aqui talvez ressalvar que muitos congressistas republicanos, se não a maioria, consideram a investigação liderada por Schiff como desacreditada. O dirigente republicano no Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes, Michael Turner, disse que Schiff não tem qualquer credibilidade na sequência das investigações feitas à alegada ligação entre a campanha de Trump e a Rússia, cujas alegações são cada vez mais mergulhadas em dúvidas, se não mesmo desacreditação total. Uma coisa é certa, o ataque ao Capitólio foi reflexo de um país profundamente dividido em termos políticos e culturais, com as instituições da democracia americana a serem desacreditadas. Howard Kurtz é um analista da cadeia de televisão Fox.
January 6th is now a double tragedy, an assault on our government that has given way to a deeply polarizing debate.
O 6 de janeiro é agora uma tragédia dupla, um ataque ao nosso governo que abriu caminho a um debate profundamente divisivo sobre quem é o culpado. A resposta é que foram os apoiantes de Trump, com excesso de zelo e alguns rofias, que invadiram o Capitólio. E também democratas na Câmara dos Representantes, que estão a ser excessivamente partidários em tentarem apanhar Donald Trump. Penso que os meios de informação alimentaram esta divisão. Devemos ver mais disto no aniversário, no dia 6. Tudo isto está ligado à barragem diária de declarações de Trump sobre eleições que, diz ele, foram roubadas.
And of course, it's all intertwined with Trump's daily barrage of claims about a stolen election.
Eram palavras do analista Howard Kurtz. Talvez alimentada por essas declarações, mas não só. O facto é que mais de um ano depois das eleições, uma grande esmagadora maioria dos republicanos continua a acreditar nisso mesmo, que houve ilegalidade nas eleições, para negar uma vitória a Donald Trump, tal como nos diz Jason Riley, do diário Wall Street Journal.
Well, you know, the courts have consistently, of course, shot down Donald Trump's claims that, that there was widespread voter fraud that gave the election to Biden. But his supporters don't care about those court rulings.
Os tribunais têm consistentemente rejeitado as reivindicações de Donald Trump que houve fraude eleitoral generalizada que deu o resultado a Biden. Mas os seus apoiantes não estão interessados nessas decisões dos tribunais. Cerca de 70 ou 75%, 3 em cada 4 republicanos, acreditam que Donald Trump teria ganho estas eleições se não tivesse havido fraude generalizada. 80% dos republicanos querem que ele se candidate à presidência, isto é ainda um partido republicano de Donald Trump.
And 80% of them want him to run for president in 2024. So this is still very much Donald Trump's Republican Party.
Eram palavras do jornalista Jason Riley do Wall Street Journal. E as suas declarações levam a que muitos temam agora sobre o que se vai passar em próximas eleições presidenciais, em que o pior seria um resultado renhido que possa justificar alegações de fraude por um ou outro lado. Só o futuro poderá responder a isso. Mas se isso acontecer, uma coisa é certa. Quem sai desacreditado são as instituições da democracia americana.
Da política à saúde, rubrica assinada pela Ana Guedes.
Bem-vindos a esta página de saúde com a Ana Guedes, que hoje não está assim com muita saúde. Está com uma constipação. Mas nós vamos falar aqui de um novo medicamento controverso para o tratamento da Alzheimer. É o Aduhelm. Isto segundo as autoridades federais, as quais debatem aqui nos Estados Unidos o que vão fazer com este novo medicamento. É um medicamento que foi aprovado em junho pela entidade reguladora americana, mas por entre críticas por os testes clínicos terem revelado consideráveis riscos e pouca clareza em relação aos benefícios para os doentes. Este mês, o Medicare, que é o Seguro Federal de Saúde para maiores de 65 anos, tem planos de emitir uma decisão preliminar para determinar se irá ou não cobrir os custos, o que pode ser influenciado pelas críticas sobre a eficácia do medicamento. Segundo o New York Times, aproximadamente 80% de potenciais clientes do Aduhelm têm idade suficiente para serem cobertos pelo Medicare, o que torna a decisão deste programa relevante. Consta que as seguradoras de saúde do setor privado têm seguido as decisões do Medicare. O Aduhelm, que é fabricado pela Biogen, é administrado mensalmente aos doentes. No mês passado, escreve o New York Times, depois de vendas baixas, o Biogen reduziu o custo anual de $56 mil para $28 mil. Refira-se que o medicamento foi aceito pela entidade reguladora no âmbito da chamada aprovação acelerada, que permite a autorização do uso de medicamentos para doenças graves com poucas opções de tratamento, desde que mostrem ter benefícios razoáveis. Na sua decisão, a Medicare vai, entre outras coisas, debater se o medicamento é razoável e necessário para o tratamento da Alzheimer. E assim, amigos ouvintes, se despede Ana Guedes neste primeiro dia em que falamos de saúde. A saúde em 2022, de todos se despede Ana Guedes, que está um pouco constipada. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos. Boa saúde ou o melhor possível.
E o João Santa Rita regressa à antena agora com o desenvolvimento das notícias internacionais.
O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, convocou para a próxima semana uma reunião especial de embaixadores de organização e representantes da Rússia num diálogo que visa impedir um conflito devido a disputas com a Ucrânia. A reunião do chamado Conselho NATO-Rússia vai realizar-se em Bruxelas no próximo dia 12, dois dias depois de entidades oficiais americanas e russas se reunirem em Genebra na próxima segunda-feira. O vice-ministro dos negócios estrangeiros russo Sergei Ryabkov e outras destacadas entidades oficiais russas deverão participar na reunião da NATO em Bruxelas. Antes da reunião da próxima semana, os ministros dos negócios estrangeiros da NATO vão reunir-se via vídeo na sexta-feira. O responsável pelos negócios estrangeiros da União Europeia deslocou-se, entretanto, hoje à Ucrânia, numa visita destinada a demonstrar apoio à Ucrânia, que se quer juntar à NATO. A Rússia tem estado a concentrar forças na fronteira com a Ucrânia e exigiu recentemente garantias que a NATO não se vai expandir mais para leste e não terá cooperação militar com a Ucrânia e Geórgia, países com quem tem disputas territoriais. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleva, disse que a Ucrânia e os seus aliados estão a trabalhar para implementar um pacote de medidas de dissuasão contra a Rússia. Kuleba falava após conversações com a ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Liz Truss. O ministro ucraniano disse que o pacote de dissuasão inclui níveis políticos, económicos e de segurança, mas não deu outros pormenores. Cerca de 200 combatentes foram mortos em confrontos perto da cidade estratégica de Ma'arib, no Iémen, disseram fontes militares e médicas. Mais de 125 rebeldes úteis foram mortos em ataques aéreos da coligação, liderada pela Arábia Saudita, e em confrontos com forças governamentais nas províncias de Chabwe e Al-Baida, fontes médicas disseram à agência de notícias francesa AFP. Por outro lado, uma brigada de forças governamentais, apoiada pela Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, sofreu 70 mortos nos combates, disseram fontes governamentais. A intensificação dos combates deu-se nas últimas 24 horas. Os rebeldes têm estado a tentar capturar a cidade de Ma'arib desde setembro. Ma'arib é a última cidade importante em posse do governo no norte do país. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, não vai precisar de cirurgia, disseram hoje os seus médicos, um dia depois de ter sido levado de emergência para o hospital com o intestino parcialmente obstruído. Desconhece quanto terá alta. Bolsonaro, de 66 anos de idade, tem tido uma série de problemas de saúde desde que foi apunhalado no abdômen durante a campanha eleitoral de 2018 que o levou ao poder. Bolsonaro foi submetido a pelo menos 4 cirurgias, resultante desse incidente, perpetrado por um homem que afirmou estar a seguir as ordens de Deus e que mais tarde foi considerado mentalmente incapaz de ser julgado. No Quênia, a polícia disse hoje que tinha feito 4 detenções na sequência de um ataque na região costeira de Lamu, que faz fronteira com a Somália, e que deixou 6 pessoas mortas e diversas casas destruídas. A região de Lamu tem sido palco de incursões violentas do movimento Al-Shabaab e as autoridades locais suspeitaram inicialmente que militantes baseados na Somália estavam por detrás do ataque, embora não tenham descartado outros motivos. Ainda não houve qualquer reivindicação de responsabilidade. A polícia disse que as investigações até agora sugeriram que poderia estar em jogo uma disputa de terras. No Sudão, centenas de manifestantes protestaram hoje contra os militares, com as forças de segurança nas ruas de Khartoum e cidades vizinhas, dias após a demissão do primeiro-ministro civil do país. Os manifestantes apelaram à queda do conselho chefiado pelo general Abdel Fattah al-Burhan, que liderou um golpe a 25 de outubro que interrompeu uma transição para um governo civil. As ruas que conduziam ao Palácio Presidencial e ao quartel-general do Exército, no centro de Khartoum, foram seladas no meio de uma forte presença da polícia de choque, de forças paramilitares e do Exército. As autoridades americanas prenderam um cidadão colombiano alegadamente envolvido no assassinato do presidente do Haiti, disse a agência Reuters. Mário Palacios deverá comparecer ainda hoje em Tribunal Federal. Para já, desconhecem-se outros pormenores.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América. De todos se despedem desde Washington, Léo Sarrilo e Álvaro Lúcio Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Cimeira Virtual pela Democracia, realizada em dezembro, teve mais de 275 representantes de governos, sociedade civil e setor privado, que compartilharam percepções sobre como as democracias atuam. Na sessão de abertura, o presidente anfitrião Joe Biden disse que a crescente insatisfação das pessoas em todo o mundo com os governos democráticos, que elas sentem que não estão a atender às suas necessidades, é o desafio definitivo do nosso tempo. A democracia, disse o presidente, está ameaçada por essa insatisfação, bem como pela pressão de autocratas que buscam expandir o seu próprio poder, alegando falsamente que suas políticas repressivas são uma forma mais eficiente de enfrentar os desafios de hoje. A democracia, governo do povo, pelo povo, para o povo, pode às vezes ser frágil, mas também é inerentemente resiliente, disse o presidente Joe Biden. É capaz de autocorreção e de autoaperfeiçoamento, afirmou. É também, continuou o presidente Biden, a melhor forma de libertar o potencial humano e defender a dignidade humana, resolver grandes problemas. E cabe a nós provar isso. Temos de defender a justiça e o Estado de Direito, a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, a liberdade de imprensa, a liberdade de religião e todos os direitos humanos inerentes a cada indivíduo. O presidente Biden enfatizou que a democracia requer ação. Os Estados Unidos, ele prometeu, vão liderar pelo exemplo, investindo na nossa própria democracia, apoiando os nossos parceiros em todo o mundo ao mesmo tempo. O presidente Biden apontou suas iniciativas internas para provar que a democracia americana ainda pode fazer grandes coisas e enfrentar os desafios mais importantes, incluindo leis que aliviam o impacto da Covid-19, investimento em infraestrutura e empregos, promoção da justiça racial, da igualdade e equidade de género e insistindo no direito de todo americano votar em eleições livres, justas e seguras. Ele também anunciou a iniciativa presidencial para a renovação democrática, que concentrará esforços na diplomacia e nos programas de assistência externa para fortalecer a resiliência democrática e os direitos humanos em todo o mundo. Ao trabalhar com o Congresso, o governo pretende comprometer até US$ 424 milhões no próximo ano para apoiar a liberdade de imprensa, combater a corrupção, promover tecnologia que ajuda a promover a democracia, apoiar reformadores democráticos, bem como defender eleições livres e justas. O presidente Joe Biden desafiou as democracias do mundo a terem a visão de mais uma vez liderar a marcha do progresso humano e da liberdade humana. Eu acredito, declarou ele, que podemos fazer isso e o faremos, se tivermos fé em nós mesmos, nas nossas democracias e uns nos outros, concluiu o presidente americano Joe Biden. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.